novo período para entrega voluntária de armas que estivessem em situação ilegal, como aliás tinha feito em 2006, quando foi aprovada a versão original da Lei das Armas. E, portanto, também, isso também faz sentido, ou seja, que se possa abrir um período para entrega voluntária de armas, isso é sempre positivo. Ou seja, armas ilegais, nós não queremos que haja armas ilegais e, portanto, quem detenha uma arma ilegal, ou porque herdou de um familiar que, entretanto, faleceu, ou por qualquer razão não quer ter a arma, que entregue ao Estado e que deixe de ter essa arma, porque isso é positivo para todos. E, portanto, todas as armas ilegais que possam ser entregues, isto é positivo. E, portanto, a iniciativa do CDS terá também a nossa concordância. Bom, relativamente ao projeto de lei do PAN, mais uma vez o PAN usou da nossa benevolência relativamente à possibilidade de arrastar iniciativas que não tenham rigorosamente nada a ver com o agendamento. E, portanto, o PAN fica a dever à nossa benevolência a possibilidade de poder aqui apresentar uma iniciativa legislativa que não tem rigorosamente nada a ver nem com o projeto de lei do PCP que suscitou este agendamento, nem com o projeto de lei do CDS que foi arrastado e que permitiu que, mais uma vez, tivéssemos aqui mais um episódio do discurso contra a caça, aqui, de certa forma, camuflado. O problema é o chumbo. Não, o problema não é o chumbo, porque relativamente a isso já foi dito pelo Sr. Deputado de Mindia Cerqueira que há medidas que têm vindo a ser tomadas nessa matéria. Ou seja, então eu escrevo depois, como disponho dos 2 minutos finais, voltarei a escrever. Muito obrigado.
Muito obrigado, assim será. Tem agora a palavra, em nome do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós acompanharemos os projetos do CDS e do PCP, achamos que as suas pretensões são justas. No caso do PCP, a intenção é resolver um problema prático, que é do impedimento ao cumprimento da lei. A lei determina que as armas sejam guardadas em cofres. Se a produção de cofres não está a ser garantida, ainda mais por razões da pandemia, é obviamente justo que se possa prorrogar esse prazo para que a lei seja cumprida e, da mesma forma, é também justo que se prolonguem prazos que permitam a legalização de armas. A ilegalidade é sempre uma condição de insegurança. Para nós, o mais importante lembrarmos, e esse é o pano de fundo que nunca devemos esquecer neste debate, é o de garantir que todas as condições, e mais que isso, eu diria até todas as restrições de segurança no acesso e utilização de armas de fogo, são asseguradas num país onde ainda encontramos muitas destas armas de fogo em crimes violentos, nomeadamente em crimes de violência doméstica. Foi esse um dos propósitos que estiveram por trás da lei que visava legalizar e impedir a propagação destas armas e, portanto, achamos que estes projetos visam contribuir para que essa lei possa ser posta em prática, possa ser cumprida e vamos acompanhá-los por isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra em nome do PAN, numa curta intervenção, o Sr. Deputado André Silva, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, Sr. Deputado António Filipe, do PCP, não mais fizeram aquilo que costumam, que já estamos habituados em matéria de preservação ambiental e de direitos dos animais, quanto pior, melhor. PCP e PSD de mãos dadas sempre nesta matéria. Independentemente da posição que cada um de nós possa ter relativamente à atividade energética, o que aqui está em causa, eu vou já terminar, Sr. Presidente, é a atualização das regras que o setor se recusa. E, portanto, o setor quer meter chumbo em tudo o que mexe, recusa-se a fazer progressos na sua atividade, que é uma atividade legal e que continua com práticas absolutamente cruéis, por um lado, e lesivas do meio ambiente. E, portanto, os senhores querem perpetuar a atividade sinergética a qualquer custo. E no século XXI, isso não é mais admissível, senhores deputados.
Senhor deputado André Silva, eu agradeço, muito obrigado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Cília Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu gostava apenas, sobre o projeto do CDS, de lembrar, eu percebo que a objeção de que não pode haver uma prorrogação atrás de prorrogação atrás de prorrogação. Eu gostava, contudo, de lembrar que, durante o período de pandemia, os locais em que se pode fazer a entrega das armas foram muito reduzidos por causa dessa pandemia. Portanto, faz sentido que haja aqui um novo período e, como também já aqui foi dito, o objetivo desta legislação é precisamente que não haja armas ilegais e, portanto, tudo o que seja permitir que quem, ou porque herda uma arma ou porque não estava a par do período, possa fazer a sua legalização, é, obviamente, parece-me que deve ser bem-vindo. Naturalmente que o projeto do PCP merece também todo o nosso acordo, até porque estamos a falar de pessoas que queriam cumprir e não puderam cumprir porque não tinham acesso aos ditos cofres. Sobre o projeto do PAN. Este projeto parece um projeto ambiental, mas na realidade é um projeto que tem a ver com a posição do PAN, que é contra a caça. E nós vamos ter um debate nesta tarde em que poderemos discutir exatamente isso. Agora, se dúvidas houvesse, eu acabei de ouvir neste plenário o setor da caça, todos os caçadores em Portugal serem descritos, e eu cito, como pessoas que querem meter chumbo em tudo o que mexe. Eu nunca cacei na vida, Sr. Deputado, mas acho isto ofensivo. E isto não é maneira, no Parlamento de Portugal, se referir a portugueses que têm tanta dignidade. Quer os que gostam de caçar, quer os que não são caçadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Neste momento a mesa não registra mais intervenções ou pedidos de intervenção, pelo que passamos à fase de encerramento. Tem a palavra para o efeito do Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concluir, queria congratular-me com o sentido geral deste debate e com a possibilidade de virmos aprovar aquilo que o PCP aqui propôs, que é uma coisa muito simples e consensual, mas não posso deixar de anotar que o Sr. Deputado André Silva beneficiou da nossa benevolência de permitir que tivesse agendado uma matéria que não tem nada a ver com o agendamento originário e, em vez de nos agradecer, veio aqui com a arrogância do costume. Veio com a arrogância do costume e ainda nos veio atacar. E, portanto, para a próxima vez, teremos que ser menos benevolentes para que o trafolhice parlamentar, a que o PAN nos veio habituando, e que teremos de estar atentos. Porque se aproveita um agendamento feito com boa fé para depois vir, como se costuma dizer, em bom português, à surrelfa, agendar algo que não tem rigorosamente nada a ver, e apenas para vir aqui com mais uma iniciativa, que é a não sei quantagésima iniciativa do PAN, apenas para agredir as pessoas que se dedicam à atividade cinegética, e para outra vez estaremos mais atentos, e o PAN, quando quiser agendar estes projetos, mais uma vez, usará o seu agendamento, e muito bem, está no seu legítimo direito. Agora, evidentemente, nós também estamos no nosso legítimo direito para dizer que a iniciativa do PAN não tem a nossa concordância. Nós não objetámos a que ela fosse agendada, mas evidentemente que nela não terá o nosso apoio, porque de facto não é pela via do proibicionismo encapotado que se resolvem os problemas da regulação da caça. A caça deve ser regulada, mas nós não defendemos proibicionismos encapotados como forma de pôr fim à atividade cinegética no nosso país, desde que ela seja evidentemente regulada como tem sido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Termina assim este ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 5º, que consiste no debate do projeto de resolução 693 do CDS, que recomenda ao Governo que divulgue informação sobre Covid-19 em contexto escolar e desenvolva um programa de rastreio. Tem a palavra para apresentar esta iniciativa, em nome do Grupo Parlamentar Proponente, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, neste ano, cerca de 1,2 milhões de alunos do ensino pré-escolar até ao ensino secundário, a que se somam cerca de 210 mil docentes e não docentes, distribuídos por cerca de 800 agrupamentos e, por sua vez, cerca de 5 mil escolas, enfrentam neste ano um cenário inédito com novas formas de organização e um conjunto de regras e cuidados sanitários para prevenir e gerir os impactos da Covid-19. E apesar de todas as medidas cautelares que foram e bem colocadas no regresso à escola em regime presencial neste tempo de pandemia, é evidente que isso comporta riscos que são assumidos e têm também, obviamente, tido consequências, quer em Portugal, quer noutros países. Estamos agora a terminar o primeiro período, faltam poucos dias, e as comunidades escolares, o público em geral e o Parlamento só têm acesso a informação sobre estas consequências da pandemia em contexto escolar de forma avulsa e casuística. Nenhuma das tutelas, seja a educação ou a saúde, informa de forma regular, por exemplo mensal, sobre quantas escolas registaram surtos, quantas turmas foram colocadas em ensino à distância, quantos alunos, professores ou não docentes estão infectados ou em isolamento. A informação parcial e não oficial a que vamos tendo acesso, muitas vezes só através da comunicação social, pode gerar uma percepção errada sobre a segurança do ensino presencial. Temos tido, nós no Grupo Parlamentar do CDS, e presumo que nos outros grupos parlamentares também, registro de queixas por parte de encarregados de educação, por parte de professores, sobre esta opacidade. E até já nos chegou à Comissão de Educação uma petição que, receando pela falta de segurança nas escolas, pede que os pais possam optar por não ter os filhos no regime presencial e que permaneçam a ensinar à distância, o que todos sabemos não é a opção recomendável. O melhor travão para todos estes alarmismos seria a disponibilização de informação de forma regular e de forma transparente pelo Ministério da Educação. Esta informação é também indispensável para a gestão da pandemia, quer do ponto de vista da saúde pública, quer do ponto de vista até da organização da escola. Sem esta recolha de dados sistematizada, não é possível avaliar a evolução da situação, não é possível compará-la com outros indicadores de contágios nacionais, não é possível medir a eficácia dos protocolos que estão em vigor nas escolas e, portanto, ir ajustando aquilo que for necessário ajustar. Por outro lado, também sabemos que as crianças e os jovens em idade escolar são vetores de contágio e não são, obviamente, imunes à Covid-19. No passado dia 3 de dezembro, na reunião do Infarmed, constatou-se que entre o início de outubro, a altura mais ou menos em que começou o ano escolar, e o final de novembro, a incidência de casos por 100 mil habitantes na faixa etária entre os 10 e os 20 anos passou de 88 para 734 infectados. E claro que esta realidade tem que ter reflexo nas escolas e haverá, com certeza, um número muito grande de assintomáticos que não são detectados. E apesar do Governo ter anunciado no início de outubro que iria realizar testes rápidos nas escolas, a verdade é que estas continuam sem informação sobre o assunto. Nada aconteceu e nos estabelecimentos escolares, nos quais convivem várias gerações, os dirigentes escolares perguntam quando serão realizados estes testes rápidos de antigénio. A resposta da Direção-Geral de Saúde é que, e cito, dará explicações a seu tempo, sendo seu, presumo, o tempo da DGS e não o tempo da necessidade real das escolas. E, portanto, uma vez que não é possível nem é recomendável a testagem em massa de toda a comunidade escolar, acharíamos por bem que se fosse levado a cabo um programa de rastreio por amostragem para controlar estes surtos e, portanto, resumidamente, o Grupo Parlamentar do CDS vem propor, por um lado, que o Governo divulgue com uma base regular a incidência dos surtos de Covid em escolas e os seus efeitos em termos de turmas, alunos e docentes e não docentes abrangidos e, por outro lado, que em conjunto com a Direção-Geral de Saúde desenvolva, de facto, aplique, de facto, o programa de rastreio em caso de surtos por amostragem durante todo o ano letivo ou enquanto senhora durar a deputada, pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sim, senhora. Então passamos à intervenção do senhor deputado João Coutinho Figueiredo. Só a favor.
Obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Iniciativa Liberal quer dedicar este Minuto Liberal a todas as escolas, porque temos desde sempre defendido o papel importante da escola enquanto elevador social. E esse papel acresceu durante a pandemia um outro papel não menos importante, o de viabilizador da gradual retoma da vida profissional de centenas de milhares de portugueses. O encerramento das escolas para a maior parte dos ciclos de ensino a partir de março obrigou as mães e os pais que trabalham a assegurar ao mesmo tempo o seu próprio trabalho e o acompanhamento dos estudos dos seus filhos. O esforço físico e mental, quer de pais, quer de alunos, durante esse período de confinamento foi tremendo. E, em particular, as crianças e os jovens viram-se privados do contacto com professores, com amigos, indo importantes oportunidades de aprendizagem e socialização. Penso, aliás, que o verdadeiro custo desta privação está ainda por entender em toda a sua extensão e complexidade. A estrutura de reabertura das escolas, que desde sempre defendemos, constituiu, assim, um regresso de alunos, pais e professores a algo mais parecido com a normalidade. E faz parte dessa normalidade possível que este processo de retoma de aprendizagem não sofra retrocessos, e tal só será possível se toda a comunidade escolar sentir que está segura do ponto de vista sanitário. Por isso, apoiaremos este projeto de resolução apresentado pelo CDS, porque achamos que a realização de testes para amostragem contribui para um ambiente escolar mais seguro, para que o tal elevador social volte a funcionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. A próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar Socialista, do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Joaquina Matos. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, na exposição de motivos para esta proposta de recomendação ao Governo, apresentada pelo CDS-PP, é referido que as cerca de 5 mil escolas nacionais enfrentam neste ano letivo um cenário inédito, com novas formas de organização